Glória a Deus. Então, mais uma vez, vamos começar nosso culto. Que Deus possa abençoar a sua vida, derramar sobre ti graças sem medida. Vamos para a mensagem que chama Seja Separado, ou Seja Consagrado. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Deus nos chamou para vivermos de forma separada, amém? Deus nos chamou para viver diferente desse mundo. E o apóstolo Pedro, quando escreve essa carta aos irmãos, ele está falando sobre como nós devemos viver. Quais são os deveres do seu povo, quem é o povo de Deus, como o povo de Deus deve suportar o dia a dia. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos eleitos de Deus, ele diz o seguinte, versículo 1, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, e agora que provaram que o Senhor é bom. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que no dia que eles os acusam de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeita-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não use da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeite-se aos seus senhores e com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar as açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda graça, todo louvor, toda admiração. O Senhor é digno de todas as coisas que possamos fazer. Meu Pai, meu Deus, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós o fluir do Senhor, a glória e a graça do Senhor. Seja exaltado, ó Deus, através dessa palavra, seja glorificado. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, entender e enxergar, compreender tudo aquilo que o Senhor tem para falar com a sua igreja. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo nessa noite. Fala aos nossos corações, derrame sobre nós graça, graça do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, quantos de nós sabemos que somos separados e chamados por Deus? Nós somos chamados para viver uma vida segundo aquilo que Deus nos chamou, que Deus determinou sobre nós, segundo aquilo que a palavra nos ensinou. Apóstolo Pedro aqui, ele está instruindo a igreja de como viver separado. Quem nós somos? O apóstolo Paulo começa a dizer: olha, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro deixa essa certeza para nós. O apóstolo Pedro começa a dizer para nós: olha, deixe todas as coisas que o mundo oferece. Deixe todos os prazeres que o mundo oferece, porque vocês são um povo de Deus. Antes vocês eram separados, de Deus. Hoje vocês estão em Deus. Hoje vocês habitam com Deus. Quantos acreditam que Deus habita dentro de você? Quantos acreditam que Deus te enche todos os dias da porção dele sobre a sua vida? Irmãos, eu tenho uma notícia boa para te dar ou para te relembrar. Deus está com você todos os dias. A partir do momento que você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento que você descobre que a obra de Cristo, que o derramar do sangue de Cristo na cruz, foi para te perdoar, te livrar do inferno e te levar para o céu, você entendeu que você está em Deus. Quando nós reconhecemos que Cristo é o único homem que viveu na terra, que pode nos livrar do inferno, nós entendemos que temos comunhão com Deus. Mas por que é tão difícil ser consagrado? Por que as pessoas acham tão difícil sermos separados para Deus? Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não consigo viver em santidade. Eu não consigo andar segundo aquilo que o apóstolo Pedro diz aí. Separado. Irmãos, eu quero trazer para vocês algumas das coisas que precisamos fazer. Não é Deus que vai descer do céu e vai te livrar do pecado. Não é Deus que vai mandar um passarinho verde. Muitos ainda acreditam: Deus, se for para mim não pecar, que apareça um passarinho verde rindo para mim. Que o pastor vai no culto com a camisa amarela, se possível da seleção brasileira, do Ronaldinho Gaúcho. Nem faz essa camisa mais. Mas a gente acha tantas coisas, a gente busca tantas coisas, tantas palavras, tantos milagres, tantas, gente, tanto metodologias, tantos métodos para Deus falar conosco, para Deus nos livrar. Só que na verdade Deus já nos livrou do império das trevas. Deus já nos livrou do domínio das trevas. Deus os trouxe para a sua maravilhosa luz. Só que existe um processo de decisões que precisamos tomar. Decisões que não são fáceis. Eu descobri que nós não temos livre-arbítrio mesmo. E mais para frente eu vou falar sobre isso. Eu só quero deixar um gatilho na sua mente aí. E o que nós precisamos fazer então para sermos separados para Deus? A primeira coisa que precisamos é tirar tudo aquilo que nos prejudica de ter comunhão com Deus. Tudo aquilo que não nos deixa ter comunhão com Deus precisa morrer em nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Essa palavra minha nessa noite é uma palavra textual, por isso temática, por isso eu vou abrir vários versículos bíblicos. A gente pegou um tema da Bíblia e vamos passear pelos versículos da Bíblia, instruindo-nos como devemos ser separados. Romanos 8, versículo de número 12 e 13. Olha o que o apóstolo está dizendo: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, devemos viver guiados pelo Espírito. O primeiro desafio de nós como cristãos para sermos separados é sermos guiados pelo Espírito. Porque tudo aquilo que não provém do Espírito vai morrer. Não é eu e você que vamos tirar o pecado. Não é eu e você que vamos parar de fazer as coisas. É o Espírito de Deus vivificando em nós. Vai fazer com que todas as coisas que nos prejudicam de ter comunhão com Deus morra. Queridos, precisamos dia após dia fazer com que o Espírito cresça e a carne morra. Após isso, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne. Você não deve nada, irmão, do que é pecado. Tudo que é pecado na sua vida não é dever. A sua carne está te pedindo, você não está devendo nada para a carne tem que morrer mesmo. A dívida nossa não é com a carne, mas nós precisamos viver pelo Espírito. Andar pelo Espírito. Peça a Deus, fala: Deus, eu quero viver pelo seu Espírito, eu quero dizer não todos os dias, dizer não para aquilo que me afasta da tua presença. Quando sabe o que te afasta da presença de Deus? Nós sabemos. Então diz não. Deus, eu preciso me afastar da presença do mal, para assim estarmos ligados à presença do Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos, Colossenses capítulo 3, versículo de número 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as práticas, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A Bíblia nos ensina que nós devemos deixar de lado os nossos maus costumes. Os costumes que o velho homem colocou e formou em nós. Ser separado, irmãos, é não fazer aquilo que você fazia antes, por costume. Ah, mas eu, pastor, eu sou assim, eu fui criado assim. A Bíblia diz que isso é o velho homem, e que Deus está te chamando para ser separado, e você precisa deixar as coisas do velho homem. O apóstolo, quando escreve aqui a Colossenses, ele está dizendo: olha, para de falar mentira, porque isso é coisa do velho homem. O apóstolo Paulo citou uma coisa só, mas dentre outras, desse versículo 9, tantas outras coisas. Pare de ver aquilo que você via antes, para de olhar da forma que você olhava antes. Não façam as coisas que era de costume para vocês. Irmãos, sermos separados é renunciar totalmente ao velho homem. Quem gosta do velho homem? Ninguém gosta do velho homem. Só que nós precisamos entender uma coisa: o velho homem está mais vivo do que nunca na sua vida. Lutero, passando pelo batismo nas águas, ele disse uma frase fantástica. Ele fala o seguinte: olha, quando eu mergulhei no rio para o batismo, eu achei que eu estava afogando o velho homem. Foi quando eu descobri que ele sabia nadar. Então o velho homem sabe nadar. O velho homem vai lutar todos os dias com você. As práticas que você fazia antes, todos os dias vai bater na sua porta. Mas o apóstolo Pedro nos ensina no texto que nós lemos, que nós devemos praticar o bem todos os dias. Nós devemos deixar esse velho homem sofrendo. Irmão, largar o velho homem é sofrimento. Viver o que Cristo tem para nós, viver o que Cristo nos chamou para viver, é sofrimento. A carta aos Hebreus, você sabe por que o autor de Hebreus escreveu a carta aos Hebreus? Quem não sabe? Quem sabe? A carta aos Hebreus foi escrita para o povo de Deus que estavam se desviando. Olha, estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunha. Deus falou através dos profetas e tem falado a nós hoje através do seu filho. Olha, Hebreus capítulo 11, quantos conhecem a galeria da fé? O autor de Hebreus está falando assim: gente, está vendo esses homens aqui? É por causa disso que nós estamos vivendo assim. Porque os hebreus, eles queriam deixar de servir a Deus, porque era mais fácil servir a Deus do Novo Testamento. Aquela época estava botando fogo nos cristãos, matando a pedrada, perseguição em cima de perseguição, os reis colocando os cristãos para fugir, deixando suas casas, deixando tudo. Os hebreus estavam assim: eu prefiro servir o Deus do Antigo Testamento. Se é que tinha Antigo Testamento, né, na época. Esse Cristo é muito pesado para nós, é melhor matar um animal puro. Irmãos, deixar o velho homem não é fácil para ninguém, mas o apóstolo nos chama a vivermos segundo a vontade e o querer de Deus. Não desanimem do novo homem que está em ti, mesmo que pareça ser um bebezinho, mesmo que pareça ser tão pequeno perto do velho homem. ele está crescendo. Pensa com você mesmo, o novo homem, o homem segundo Cristo, está crescendo dentro de mim. Não desanime, simplesmente o enfrente, dizendo: olha, eu vou largar os meus maus costumes, eu vou largar aquilo que eu fazia antes, com dor, com sofrimento, com choro. Eu tenho certeza, irmãos, que o novo homem crescendo na sua vida, crescendo na sua história, fará de você o homem e a mulher mais feliz dessa terra. Fará de você o homem e a mulher segundo o propósito de Deus. Terceira coisa que nós devemos entender, Lucas capítulo 9, versículo de número 23. Para sermos separados, nós precisamos entender o que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Ser discípulo de Jesus, ser separado por Deus para viver segundo a vontade de Deus, é renunciar a si mesmo. Irmãos, Evangelho não é para todos. Evangelho não é para os fracos. Evangelho é para aqueles que querem, que são chamados a viver segundo a vontade de Deus. Você pode estar fraco. Você pode estar passando por problemas e dificuldades. Mas se você quer, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Não desista de negar a si mesmo. Não desista de dizer: Senhor, eu não tenho nada em mim mesmo. Não desista nunca, irmão, da cruz de Cristo. Mesmo com choro, mesmo com dificuldades, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por momentos não fáceis, a vitória já é sua, a vitória já está com Deus, e quem está com Deus é vitorioso. Vivemos hoje um evangelho de coisas fáceis, é verdade ou não? Vivemos hoje um evangelho que Deus vai te dar tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quantos irmãos você conhece que, dando rios de dinheiro para a igreja, ficaram milionários? Levanta a mão se você conhece um. Até hoje eu não conheci um. Tem histórias de homens que foram chamados. A questão não é o quanto você dá ou o quanto você entrega. Porque cristianismo não tem a ver com o que eu tenho na terra. Cristianismo tem a ver com quem eu sou no céu. Cristianismo não tem a ver com as coisas que eu tenho, com as posses que eu tenho. Quer ter coisas, irmãos? Estude, trabalhe, se especialize. Vai ser bom naquilo que você faz. Vai ser um bom médico, um bom pedreiro, um bom mecânico, um bom padeiro, não sei. Vai estudar, vai aprender, você vai crescer na vida. Mas não misture evangelho com coisas. Porque se a gente olhar para o reino que Jesus pregou, se a gente olhar para aquilo que Cristo nos ensinou, se a gente olhar para o apóstolo Pedro escrevendo aos eleitos de Deus, o apóstolo Pedro está dizendo: olha, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, e outra, sem culpa nenhuma. Não foi isso que nós lemos no começo do culto? Sem culpa nenhuma, falarão mal de vocês. Vocês receberão açoites. Mas se alguém recebe açoite por praticar o mal, não está certo. Dá uma chicotada quando pegar o Lázaro, você acha que está certo ou não? Ele praticou o mal. Prendeu o Lázaro, você acha que está certo ou não? Está fazendo mal. Mas e prender alguém que está fazendo bem? Mas e dar chicotada em alguém que está pregando coisa boa, que está ensinando coisa boa, você acha que está certo? Não está. Mas o apóstolo Pedro diz: é assim que vocês viverão como cristãos. Irmãos, estamos vivendo talvez a geração da apostasia. Igrejas cheias de homens que, se tiver arroz, feijão, carne, salada para comer, estão reclamando. Com carro bom na garagem, com salário bom na garagem, no bolso. Salário na garagem é bom, hein? Reclamando da vida, sem sofrer perseguições. Entendam, evangelho é negar a si mesmo. Ser separado é negar a si mesmo. Não é negar a si mesmo por causa dos outros. Não é doar 100%, não é dar a sua vida por causa dos outros, é dar a sua vida porque quem Deus é. No reino de Deus não existe metade. Não existe metade. Atos capítulo 5, versículo de número 1, conta a história de um homem e de uma mulher, chamado Ananias e Safira. A palavra diz que eles vendem suas posses e decidem entregar aos pés dos apóstolos. Só que eles entregam a metade, 50%. Primeiro vem Ananias, entrega, e falaram que entregaram tudo, e mentiram a Deus e aos apóstolos. A palavra diz que ele morre na hora. Vem a sua esposa, do mesmo jeitinho, não sei se ela tinha visto que Ananias morreu ou não, mas ela mente também. E Anani e Safira morre ali aos pés dos apóstolos por mentir. Por que eu estou querendo dizer isso? O apóstolo Pedro diz para Ananias, fala assim: Ananias, não era seu. Os bens eram seus. Você podia dar o quanto você quisesse. Quanto você quisesse. Só que não poderia mentir. Dasse 10%, 30%, 20%. Eu acredito, e é o que mais me parece ser, sabe por que Ananias deu 50% e falou que deu tudo? Quantos lembram um versículo acima de Atos capítulo 4? Você sabe? Você lembra? Então abre lá, Atos capítulo 4. Versículo de número 36. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O capítulo 5 começa: um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu sua propriedade. Eu acredito que Safira e Ananias queriam fazer igual a Barnabé. Deve que todo mundo olhou assim: nossa, Barnabé vendeu tudo! Que homem maravilhoso! Esse homem é de Deus! Esse homem é encorajador! Eu acredito que Ananias e Safira quis fazer por causa de Barnabé. Só que mentiram quando não entregaram tudo. Irmãos, entenda uma coisa. Você vai se separar, você vai se consagrar, não por causa do todo, mas por causa da sua intimidade com Deus. Você vai se separar, você vai ser consagrado por Deus, não por causa da igreja, não por causa da sua célula, não por causa das pessoas que estão ao seu redor, mas porque quem Deus é e o que Deus fez na sua vida. Ser separado é isso. Quantos lembram da história do jovem rico que queria fazer, mas não queria ser tudo? Judas, que queria fazer, mas não queria ser tudo. Reservas no coração. Para sermos separados por Deus, não podemos viver com reservas em nosso coração. Devemos entregar tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que devemos ser e ter. Pastor, como que eu faço isso? Como que eu vou entender aquilo que Deus me chamou para fazer e ser? Existe só um caminho, irmão. Uma ferramenta que Jesus nos ensinou. Qual é? Oração. A separação de um homem e de uma mulher de Deus, ela começa com oração. A oração, ela tomou outros direcionamentos na vida da igreja. As pessoas hoje oram, para obter coisas, é verdade ou não? Estou precisando disso, não, ora a Deus que Deus vai dar. Estou precisando disso, nossa, estou precisando melhorar isso. Estou precisando arrumar um emprego, ora. Estou precisando arrumar namorada, ora e jejua. Estou precisando, a oração, que era para ter um princípio de comunhão, de intimidade com Deus, de separação para com Deus, ela se tornou um lugar de petições. Nós tiramos Deus do quarto, aquilo que Jesus disse para nós: olha, portanto, quando você quiser orar, entra no seu quarto, que seu pai ali em secreto, o que é que ele está? Ele está ali te esperando. Nós tiramos Deus do quarto e transferimos Deus para o banco. Deus não está mais no quarto, Deus está no banco, onde tem tudo que eu preciso para a minha vida. Separados. Separação. Ela só é conseguida quando nós vamos para o quarto. O quarto é um lugar de intimidade. O quarto é um lugar de proteção. O quarto é um lugar de cumplicidade. O dia que a gente trocar quarto, de não querermos achar Deus no quarto, para achar Deus no banco, não dá, irmãos. Quer ser separado por Deus? Quer ser separado para viver uma vida de um cristão digno do céu, digno da sua chamada? Não tire Deus do quarto e leve Ele para qualquer outro cômodo. Nós precisamos orar sem cessar. Como o apóstolo escreveu à igreja de Tessalônica: orem sem cessar, alegre-se sempre, orem sem cessar, dia e noite. Deus está Deus tem o acesso livre. Hoje nós temos o acesso livre em Deus. Não existe deixar as coisas morrer, não existe morrer para mim mesmo, não existe deixar de fazer as coisas que eu fazia antes, se não for com oração. Eu entendi. Por que o homem não tem livre-arbítrio? Eu pensava de uma forma diferente. Eu acreditava que ter livre-arbítrio é poder escolher o que eu quiser. E ficava esse jogo na minha mente. Então, mas se eu não tenho livre-arbítrio, Deus manda em mim, eu faço o que Deus quer, então eu posso fazer qualquer coisa. Não é assim que a gente pensa? Que é tudo Deus mesmo que vai fazer. E eu estudando sobre isso, eu entendi o que é ter ou não ter livre-arbítrio. E eu entendi que os homens não têm livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O que é arbítrio? Vem da palavra árbitro, que vem da palavra julgamento, que vem da palavra decidir. Um árbitro, ele vai arbitrar sobre determinados assuntos. No campo de futebol, nós temos um árbitro. No direito, os juízes arbitram sobre determinados assuntos, segundo as normas, as regras e as leis. Eles têm capacidade de fazer isso, porque conhecem na totalidade das coisas. Por que o homem não tem livre-arbítrio? Eu acredito que o homem, ele é totalmente depravado. O homem, se não é pela vontade de Deus, ele vai buscar somente o pecado. Se Deus não habitar no homem só busca o pecado. Se Deus não nos chamar, se Deus não nos escolher, nós só andaremos em trevas. Não é isso que a Bíblia diz? Vocês que antes estavam em trevas, mas Deus trouxe vocês para a maravilhosa luz. Deus trouxe claridade, Deus nos deu a presença de Deus, dele, a presença de Cristo para nossas vidas. Então, nós não temos em sã consciência direito, ou nós não conseguimos, na verdade, tomar decisões corretas, porque nós estamos totalmente enraizados os nossos pecados. Então, por isso que nós devemos orar, para que a nossa mente seja aberta, que Cristo nos revele e nos dá oportunidade de decidir certo. Por que muitas pessoas casam mal? Se você pudesse escolher, irmão, você escolheria casar bem ou mal? Bem. Se você pudesse escolher um emprego, você escolheria qual tipo de emprego? Irmãos, por isso que nós devemos orar, para que Deus, na sua luz, nos revele qual a melhor decisão que temos que tomar. Porque se deixar por conta, nós só vamos tomar decisões erradas, por causa do nosso pecado. Então, ter livre-arbítrio não é não ter escolha. Todos os homens têm escolhas. Todos os homens têm escolhas. O Lázaro escolheu fazer o que está fazendo. O Lula escolheu fazer o que fez. Bolsonaro escolheu. Jussara Minicucci, pastores, eu, você, os vereadores, todo mundo escolheu fazer o que quis. Você escolheu casar com essa pessoa aí. Você escolheu dentre outras coisas, você escolheu. Só que existe uma grande diferença entre escolher na luz e escolher nas trevas. Por isso que somos separados por Deus, para que as nossas escolhas sejam na luz, segundo o direcionamento de Deus. Em Deus nós somos livres, porque a justiça de Deus nos foi revelada. Em Deus, nós temos consciência entre o bem e o mal. Por isso que nós não podemos deixar de orar, irmãos. A oração de intimidade, a oração como separados de Deus, que entra diante do trono de Deus e diz: Deus, me faça viver os seus caminhos. Deus, abre portas para mim que são do Senhor. Deus, eu quero ter a santidade do Senhor sobre a minha vida. Deus, eu quero ser o exemplo para a minha família. Deus, eu quero ser aquele que os outros olham e diz: ali vai um homem do Senhor, mas tem que ser segundo a vontade de Deus, segundo as escolhas de Deus. Por que que nós devemos orar? Porque a vontade de Deus precisa ser feita em nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha: o bem que eu quero fazer a todo momento, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, toda hora eu estou fazendo. Isso é não ter livre-arbítrio. Isso é dizer: olha, o pecado que habita em mim, se eu não tomar cuidado, ele vai acabar comigo. Porque o bem que eu quero fazer... Quantos aqui sonham em fazer muitas coisas boas? Quantos aqui não querem fazer coisas más? Mas o que você faz? Mais boas ou mais más? Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos viver como separados diante de Deus, como escolhidos para viver segundo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. Comecei com 1 Pedro, eu quero encerrar com 1 Pedro. Capítulo 3, versículo de número 14. Todavia, mesmo que venha sofrer por praticar, porque pratico a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando a Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, oito, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a Ele está sujeitas anjos, autoridades e poderes. Que Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja o centro do nosso coração. Ser separado por Deus não é ser um homem ou uma mulher sem pecados. Mas ser separado por Deus é ser um homem e uma mulher cujo coração está em Cristo Jesus. Deus nos chamou para sermos separados, irmãos. Deus chamou você, sua família. Deus nos pede uma coisa: ore. Deixe os maus costumes, deixe as coisas do velho homem, mas não deixe só por deixar, comece orando. A solução para toda a humanidade, a solução para a cidade de Lavras, a solução para a sua casa, a solução para seus filhos, para sua esposa, para você, é oração. Vivendo como separados. Irmãos, sem oração, a primeira vez que pisar no seu calo, você vai retrucar. Sem uma vida de oração, quando falarem mal de você, a primeira coisa que você vai fazer é assim: quem foi? Fala quem é o abençoado. Fala até em voz de crente. Fala quem é o enviado do inferno que falou mal de mim. Agora, com oração, deixem falar. Fale o que quiser, mas uma coisa eu sei: eu sou de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a calúnia que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na sua vida, mas uma coisa eu posso dizer nessa noite: você foi escolhido e separado para viver o chamado de Deus nessa terra. Não desanime, irmãos. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que podeis resistir aos dias maus. Ore, existe milagre de Deus para a sua vida, existe favor de Deus para a sua vida. Ore, a oração move, tudo aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Quando nós oramos, nós estamos mostrando e dizendo quão amável e quão grandioso é o nosso Deus, dando confiança e esperança que Ele vai se revelar em nós, através do seu amor e da sua bondade. Irmãos, vivam como separados do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Peça a Deus, fala: Deus, eu quero viver como um separado, na tua presença, na tua glória, segundo a tua graça, segundo o teu amor e o teu favor. Peça a Deus, querido, fala assim: Deus, me ajude a tirar tudo aquilo que me afasta da sua comunhão. Me ajude a tirar as coisas ruins. Me ajude a deixar o velho homem, para que eu possa viver o novo. Me ajude, ó Deus, a negar a mim mesmo, para que o Senhor seja o centro da minha vida e da minha história. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar sobre nós a glória, a graça, o amor e o favor do Senhor. Te pedimos, ó Deus, flua em nós, segundo o teu querer, a tua justiça, a tua santidade, o fluir do Senhor, a glória e a graça do Senhor. Faça de nós homens que amam a tua palavra, homens que amam a tua presença, homens que amam a intimidade, o quarto, lugar aonde o Senhor habita dentro de nós. Queremos todos os dias orar, buscar o Senhor, viver segundo o seu querer, a sua glória e graça. Fala ao Senhor, querido, abre o seu coração, A Bíblia diz que você é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por mim e por você, para te fazer livre. Toda palavra que você falar agora, tudo aquilo que você lançar ao altar, é verdade. Deus ouve, Deus escuta, Deus move através da sua vida e para a sua vida. Aleluia.
Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou.
Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa nos fortalecer nesses dias. Queremos ser separados para a honra e glória do Seu nome. Queremos viver segundo a vontade do Senhor, segundo o chamado daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Cristãos, filhos, entendemos, Senhor Deus, que em todas as coisas o Senhor é Deus e que o Senhor sabe de tudo. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que possamos desfrutar de uma vida piedosa diante do Senhor, segundo o querer e a vontade do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda seta maligna, conduza-nos, Senhor Deus, à verdade do Senhor, cura o teu povo, ó Pai, nós declaramos cura para o teu povo, declaramos, Deus, o favor do Senhor, declaramos, ó Pai, que tudo, tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós confiamos em ti e te pedimos, queremos viver como separados, como sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, nos conduza segundo a tua verdade, para a honra e glória do seu nome. E a igreja diz amém. Quantos são separados do Senhor, diz amém. Olha para o teu irmão e diz assim: você é um separado, uma separada de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, Igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados e até domingo que vem, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém.